está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 29 de abril de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Coordenadoria Regional da SEDUC em Parintins garante que todos os alunos receberão kits merenda em casa.
Número de infectados pelo coronavírus em Parintins salta para 119.
Em 24 horas, Amazonas tem 409 novos casos e 31 óbitos por Covid-19.
E Brasil ultrapassa a China em número de mortos por coronavírus.
Duas ambulâncias reforçam sistema de saúde em Parintins.
Detran lança portal de serviços para empresas.
Alerta!
Parintins entra no período de pico dos casos de coronavírus.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
A Ação Solidária Um Tempo de Cuidar, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, mostra força para diminuir os impactos da crise global causada pelo novo coronavírus.
Os materiais arrecadados estão sendo distribuídos com o intuito de amenizar o cenário de instabilidade socioeconômica da população mais exposta à pandemia do coronavírus, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.
Em duas semanas de ação solidária, as doações em todo o Brasil contabilizam mais de 49 toneladas de itens alimentícios, 22 toneladas de unidade de kits de higiene, 20 unidades de roupa e calçados e mais de 4.448 unidades de equipamentos de proteção individual.
As medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades sanitárias adotadas pelas arquidioceses, dioceses e prelazias brasileiras que suspenderam as atividades religiosas, como missas, podem ser evitadas ou podem ter evitado mais de 120 mortes no Brasil.
O estudo foi feito pela Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, a CBCC, da qual se tornou Universidade de Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da Conferência, faz parte do grupo de pesquisa e modelagem de problemas biológicos.
No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta terça-feira, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, juntamente com a AOB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão ARNS, a Academia Brasileira de Ciências e a Associação Brasileira de Imprensa e também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência assinaram um pacto pela vida e pelo Brasil.
O documento reconhece que o Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política e que exige de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade.
Na cidade, 12 horas e 4 minutos.
Educação.
Com grande expectativa, a par de alunos da rede estadual de ensino aguardam a execução do programa Merenda em Casa, na cidade de Parintins. Segundo uma mãe de aluno que entrou em contato com o jornalismo Alvorada, nem todas as famílias necessitadas receberam o auxílio emergencial, tanto do governo federal quanto do governo do estado.
O decreto número 42.196 institui o programa Merenda em Casa, que autoriza a distribuição de alimentos perecíveis e não perecíveis aos estudantes.
Cada aluno vai receber um kit para as famílias que possuem dois ou mais estudantes na rede pública estadual. O benefício também será fornecido por matrícula.
Além do fornecimento das empresas, serão utilizadas para compor os kits também os gêneros alimentícios remanescentes estocados nos depósitos das unidades escolares.
A reportagem entrou em contato com a coordenadora regional da SEDUC em Parintins, Keila Nogueira. Ela afirma que a entrega será feita nas escolas dos respectivos alunos e todos irão receber o kit merenda.
A distribuição da merenda escolar, que foi autorizada pelo decreto Merenda em Casa, será distribuída em todo o estado do Amazonas. Aqui em Parintins, nós iremos receber os kits prontos de Manaus. A balsa estará trazendo e tão logo nós estejamos com essa merenda nas escolas, nós vamos comunicar aos pais irresponsáveis e dentro de um cronograma que será feito por cada escola, nós faremos a distribuição dos kits para os alunos. Todos os alunos da rede estadual receberão o kit. Nesse momento, nós estamos em organização nas escolas para que nós tenhamos uma equipe pela parte da manhã e à tarde para fazer a entrega, obedecendo aí as instruções do distanciamento social. Nesse momento, nós precisamos estar engajados mais do que nunca para que essa tarefa da entrega, da distribuição do kit, não gere aglomeração. Quero deixar aqui os pais, os responsáveis, muito cientes de que a merenda é do aluno e o aluno irá receber o seu kit.
Keila destaca que cada escola vai estipular a data e hora para a entrega do kit. Assim que chegarem a merenda em Parintins, serão repassadas aos alunos.
Então, nós estaremos recebendo a coordenadoria. Os kits começaram a ser montados em Manaus na segunda-feira. Logo que alcance aí todo o número dos alunos de Parintins, estará sendo encaminhado pela balsa. E assim que nós recebermos, as escolas farão a distribuição, nós entraremos em contato com os pais, nós iremos informar o horário, o dia, para que cada turma dos alunos possam receber dentro do seu horário, dentro da data que será estipulada por cada escola. Então, eu quero aqui tranquilizar todos os pais responsáveis. As crianças irão receber, sim, o seu kit escolar, o seu kit da merenda, né? E tão logo esteja à disposição da distribuição, nós estaremos aí comunicando toda a comunidade parintinense da rede estadual de ensino para que receba o seu kit na sua própria escola. Tá bom? Muito obrigada a todos. Vamos nos cuidar, vamos obedecer aí as regras, as normas do distanciamento, vamos nos cuidar, vamos usar máscara. É muito importante que nós estejamos engajados num único propósito, né? Que é vencer esse coronavírus, vencer essa pandemia. Isso nós só vamos conseguir com a consciência de cada um, com a ação de cada um, com a responsabilidade de cada um. Tá ok? Muito obrigada.
São 12 horas e 8 minutos.
Saúde.
Com 39 novas confirmações, Parintins alcançou 119 casos confirmados do novo coronavírus, conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, na tarde desta terça-feira, dia 28. Subiu para 26 os pacientes que estão recuperados e fora do período de transmissão da doença. Os casos em todo o Amazonas já somam 3.928.
Ainda de acordo com o boletim, 182 casos foram notificados e 76 descartados.
Saltou para 1.015 o número de pessoas em monitoramento por terem contato com infectados ou estiverem em locais com grande circulação do novo vírus.
26 pacientes estão internados e 85 em tratamento. O município registrou ainda 3 novos óbitos pela Covid-19. Totalizando 8 mortos pela doença.
E o Amazonas registrou mais 409 casos de Covid-19 nesta terça-feira, dia 28, totalizando 4.337 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim apontado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmadas mais 31 mortes pela doença, elevando para 351 o total de falecimentos pela doença.
O boletim aponta que 2.288 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais de 184 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.456 recuperados.
O governador Wilson Lima, acompanhado da secretária de Saúde, Simone Papaz, participou na manhã de terça-feira, dia 28, de uma videoconferência com o ministro da Saúde, Nelson Teich, que tratou do apoio do governo federal aos estados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e renovou o pedido de auxílio ao estado.
Teich disse que o Ministério da Saúde enviará ao Amazonas, nos próximos dias, uma equipe de técnicos para auxiliar nas ações que estão sendo desenvolvidas pela Suzano.
Wilson Lima reforçou o pedido de auxílio do Ministério para a obtenção de recursos humanos e também a aquisição de novos equipamentos.
Hoje eu tive uma videoconferência com a equipe do ministro da Saúde e também ele presente, juntamente com governadores da região norte, para a gente discutir algumas estratégias de ajuda aos estados. E eu já deixei isso muito claro, do que a gente precisa de ajuda do governo federal, de que a gente precisa de equipamentos, de que nós precisamos de EPIs, precisamos de recursos humanos. Já fiz por várias vezes esse apelo ao governo federal, continuo fazendo. O Ministério da Saúde nos garantiu que de hoje para amanhã tem um plano já pronto para o estado do Amazonas, baseado em todas as informações que a ele nós repassamos. Então, a gente continua nessas tratativas. Por outro lado, nós estamos também nessa briga para conseguir EPIs, para conseguir respiradores, para poder ampliar nossa estrutura, assim como nós temos aumentado lá na Newton Lins, que também é um hospital nosso de referência para o combate ao coronavírus.
O Brasil supera a China em número de mortes por coronavírus. O país já confirmou 5.017 mortes contra 4.643 no país asiático, onde o surto começou em dezembro de 2019. Em 24 horas, no Brasil, 474 pessoas morreram por coronavírus. Os dados são do balanço divulgado diariamente pelo Ministério da Saúde.
No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que o Brasil enfrenta um surto sério da doença, diferente de outros países da América do Sul, e cogita suspender voos entre os dois países.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu que as consequências do novo coronavírus no Brasil se agravaram nos últimos dias. A declaração foi dada nesta terça-feira, dia em que o país chegou a 5.017 mortes pelo Covid-19 e ultrapassou os números da China, onde foram registrados os primeiros casos.
Nos dias anteriores, o ministro havia justificado que o crescimento vertiginoso desde a semana passada era acúmulo de casos que não haviam sido registrados. Desta vez, ele voltou atrás e admitiu que a alta não é comum.
Em Parintins, há o alerta. A cidade entra no período de pico dos casos de coronavírus.
Em poucos dias, a cidade de Parintins entrou no pico de casos da doença. Já são mais de 100 confirmações pela Covid-19.
No boletim diário divulgado pela Prefeitura Municipal, 8 mortes foram registradas.
A doutora Ana Escobar divulgou no início desta semana um alerta para o pico da doença no Brasil.
Pessoal, um aviso importante. Nessa semana, que hoje começa no dia 27 de abril. Então, essa semana e a próxima semana é muito importante que todos fiquemos em casa. Por quê? Porque nós estamos no pico da incidência do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, olha só. A gente levou 40 dias no Brasil para ter 1.000 mortes, tá bom? Depois, a gente levou 7 dias para ter mais 1.000. Depois, a gente levou 5 dias para ter mais 1.000. E agora a gente está levando 3 dias para ter 1.000. Então, que no começo nós levamos 40 dias para ter 1.000 óbitos, agora a gente está levando 3 dias. Isso significa que a gente está no pico da onda. Fiquem em casa. É muito importante agora todos ficarmos em casa.
Em Parintins, 12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Duas ambulâncias foram entregues nesta terça-feira, dia 28 de abril, em Parintins. Os veículos são frutos de emenda impositiva do deputado estadual Cabo Maciel, e em contrapartida da Prefeitura Municipal de Parintins.
As ambulâncias estão avaliadas em R$ 398 mil e serão operadas pelo município em trabalho conjunto com o grupo de resgate Anjos da Vida.
O prefeito Bigacia destaca a chegada dos veículos e ressalta a importância dos frutos das emendas impositivas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
Nós trabalhamos há muitos anos na conquista de investimentos como este para Parintins, e isso aqui é fruto da emenda do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado no orçamento estadual. O vereador Linhares fez o requerimento ao deputado Cabo Maciel, nós assinamos o convênio, o Maciel botou a emenda e hoje está aqui a realidade. Compramos duas ambulâncias de marcas de qualidade, que é Mercedes-Benz, né? Elas são avaliadas e equipadas no valor de R$ 398 mil, sendo R$ 300 mil da emenda do parlamentar e R$ 98 mil de contrapartida da prefeitura. Então são dois instrumentos para ajudar a cuidar da saúde da população parintinense, a socorrer acidentados, a socorrer idosos que às vezes infartam ou têm algum problema de saúde em casa. Portanto, são mais dois instrumentos para cuidar bem do povo de Parintins.
Os dois veículos são ou serão direcionados ao Centro de Saúde Dom Arcângelo Tcherco, anexo ao Bumbódromo. Na unidade será instalada uma central de resgate, como destaca o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues.
Isso mesmo, é uma satisfação muito grande hoje estarmos aqui, entendeu, né, entregando à população de Parintins esses dois instrumentos de cuidar da saúde da população. A gente efetiva esse projeto, que é o projeto da Central de Resgate Municipal, onde nós teremos aqui no Bumbódromo, do Centro de Saúde Dom Arcângelo Cerqua, a base de referência do atendimento. Como foi dito, aqui o Bumbódromo é um ponto estratégico para que nós possamos realmente, no meio da cidade, poder atender a população e a cidade como um todo.
A Prefeitura de Barreirinha instalou mais 4 pontos de vigilância para evitar que embarcações oriundas de cidades vizinhas entrem no município carregando o vírus da Covid-19.
As novas barreiras sanitárias buscam fiscalizar as entradas por furos e igarapés que surgem com o fenômeno natural da subida dos rios.
As equipes vão atuar na Vila Cândida, no Paraná do Ramos de Cima, Paraná do Massauari, no Rio Andirá de Cima, Lago do Piloto, região dos lagos Igarapé da Lapada, próximo à comunidade do Paraíso, Paraná do Ramos do Meio.
O número de casos do novo coronavírus em Barreirinha tem mostrado resultados satisfatórios. No município, não existem confirmações pela doença.
A Empresa Municipal de Trânsito de Parintins, MTT, em parceria com a Polícia Militar, vão atuar de forma direta na Operação Tolerância Zero, que visa o cumprimento do toque de recolher nas ruas de Parintins.
O decreto feito pela Prefeitura Municipal estabelece limites para a circulação de pessoas em via pública da cidade, no horário das 18 às 6 da manhã.
O diretor da MTT, Diego Mascarenhas, fala sobre o trabalho.
A nossa parceria com a Polícia Militar, nesse momento, é para retirar as pessoas de circulação da rua durante o toque de recolher, né? Nós não temos objetivos de prender ninguém, porém, quem estiver fora do horário, se na cidade que não seja entregador de lanche ou trabalhador da área do hospital, da área da saúde, enfim, pessoas que realmente precisam estar transitando no horário, do toque de recolher, a gente vai estar apreendendo esses veículos. A pessoa vai até a Polícia Militar, vai preencher um termo e aí de lá vai ser lavrado um auto para ela ter que pagar uma multa para poder retirar o seu veículo e voltar a circular com ele normalmente na cidade.
Mascarenhas informa que as ações de apreensão de veículos serão mais intensas a partir da quinta-feira.
Durante a semana, o nosso objetivo maior é de quinta-feira em diante, né? Onde o movimento começa a aumentar mais durante a noite, fora do horário de recolher, durante o horário de recolher. Então, a partir de quinta-feira, nós estaremos fazendo essa parceria novamente com a Polícia Militar e estaremos nas ruas.
O momento é de deixar de lado a politicagem, pois a saúde exige a união de esforços. Não é hora de tirar proveito da situação nem tripudiar, e atirar pedras nas medidas do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Coronavírus em Parintins, que atua nesta árdua tarefa há 6 semanas ininterruptas, escreveu o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Sebastião Teixeira, em sua página do Facebook nesta terça-feira.
De acordo com o vice-presidente da Câmara, nenhum município no Brasil conseguiu até agora uma solução definitiva para evitar as aglomerações devido ao pagamento do auxílio emergencial do governo federal.
Clientes do Banco Caixa Econômica Federal da agência do bairro Mutirão bloquearam parte da Avenida Grande Circular nesta terça-feira em protesto por causa da longa demora no atendimento. A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos e evitar ainda mais aglomeração no local, isso na capital do estado.
Agora a gente atualiza o boletim epidemiológico do município de Parintins. Há 3 minutos, a página oficial da Prefeitura publicou este novo boletim. Em Parintins, no momento, há 145 casos confirmados da doença. O número de óbitos também aumentou. Agora são 10 falecimentos por Covid-19 no município de Parintins. 102 pessoas estão em tratamento e há também 33 casos recuperados. Ainda 874 pessoas estão em monitoramento pela doença. Volto a repetir, são 145 confirmações de Covid-19 em Parintins e 10 óbitos, segundo o último boletim divulgado ainda há pouco pela Prefeitura de Parintins.
Só aumenta, né? O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizará um estudo sobre o impacto da Covid-19 na produção cultural no estado do Amazonas, a partir da orientação de isolamento social como medida de combate à pandemia.
A coleta de dados será realizada por meio de questionários online no portal da Cultura, o cultura.am.gov.br. E o estudo irá abranger 3 fases. Primeiro, o questionário já está disponível.
De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a primeira fase será destinada aos artistas e profissionais da cultura, de forma a tentar prospectar a realidade deles durante essa pandemia.
A segunda fase será direcionada aos órgãos e gestores públicos estaduais e municipais para saber como foram afetados.
E a terceira fase será destinada àqueles profissionais que fazem parte da cadeia criativa, mas que não estão ligados diretamente ao fazer da arte.
Internos da unidade prisional de Itacoatiara iniciaram a confecção de 3 mil máscaras de proteção para serem usadas em ações de enfrentamento ao coronavírus.
O trabalho é resultado de uma parceria entre o governo do estado por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, Prefeitura de Itacoatiara e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Ao todo, 11 pessoas privadas de liberdade estão envolvidas na produção, sendo 8 homens e 3 mulheres.
No combate ao novo coronavírus, em Parintins, o Centro de Costura Dona Cota tem produzido diariamente centenas de máscaras de pano, que são distribuídas de forma gratuita à população. Além disso, as doações são destinadas também aos profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19.
Ao todo, são 17 mulheres que atuam em 2 turnos para completar a meta estipulada. A ação, coordenada pela Prefeitura de Parintins, já ultrapassou a marca de 3 mil unidades produzidas.
De acordo com a coordenadora Jocelena de Souza, o trabalho de produção das máscaras acontece há 2 meses e está próximo de atingir a meta inicial.
O Centro de Costura Dona Cota, ele vem desenvolvendo o trabalho já há 2 meses, né? Fazendo essas máscaras para distribuir para a população. Isso é uma ação da Prefeitura de Parintins, né? Na gestão do prefeito Bigacia, a nossa primeira-dama também, que teve essa excelente ideia, né? De fazer essas máscaras para ajudar nessa pandemia que está atingindo o mundo inteiro, né? E isso só fortalece o nosso trabalho também aqui no Centro de Costura. A quantia de máscaras que já foram produzidas é 3.500, mas a nossa meta é 5 mil para cá, para o Centro de Costura, né? E também tem a parceria com a gráfica João 23, que também está fazendo 6 mil.
Jocelyn explica que, além da distribuição para a população, o Hospital João Fricoen também recebe o auxílio das máscaras.
Sim, foram doadas 1.000 máscaras para o Hospital João Picuinha. Foi dado para os idosos, né? E também para as pessoas que estão recebendo a cesta básica, elas estão recebendo 2 máscaras junto com a cesta básica da Secretaria da Assistência Social da SEMAR. É do uso individual, ela é de tecido tricoline, né? A pessoa pode lavar, deixar uns minutos de molho na água sanitária e voltar a usar outro dia.
Com nenhum caso confirmado de Covid-19, o município de Barreirinha tenta manter o ótimo balanço da doença. Porém, nos últimos dias, o pagamento do auxílio emergencial do governo federal tem provocado aglomerações em torno da única lotérica da cidade. A fila gigantesca, com pessoas muito próximas uma das outras, acendeu o alerta no município.
Por conta disso, o prefeito da cidade, Glênio Seixas, reuniu nesta terça-feira, dia 28, com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para evitar o aumento dessas aglomerações. Ele destaca os pontos positivos do encontro.
Então, hoje nós tivemos uma reunião com todos os nossos secretariados e com a proprietária, a nossa amiga Vânia, que é proprietária aqui da Loteria Silva, e estabelecemos alguns critérios de atendimento. Existem ali, na Loteria Silva, os atendimentos de filas, tanto na vertical como horizontal, e nós fizemos a organização delas através desse pedido da nossa administração, e foram distribuídas cerca de 750 senhas até o dia de segunda-feira. Só não terá atendimento na sexta-feira pelo feriado, mas foram 250 senhas por dia. Então, foi uma forma que nós chegamos num consenso para a gente melhorar e otimizar o atendimento. Então, só serão apenas 250 senhas de beneficiários do programa social que irão receber esses benefícios. Contudo, nós iremos melhorar a otimização do espaço e também fazer com que não tenha aglomeração.
O governo do Amazonas esclarece que não há decreto estadual estabelecendo lockdown, com o fechamento de todos os serviços essenciais, como tem sido propagado em áudios com conteúdos falsos nas redes sociais.
Esclarece ainda que qualquer medida de ampliação ou de restrição não implicará desabastecimento de itens essenciais à população, como alimentos, materiais de higiene, limpeza e medicamentos, entre outros.
Por fim, o governo do Amazonas informa que qualquer mudança nas medidas de distanciamento social será informada amplamente em canais oficiais.
Dessa forma, pede à população que não acredite em fake news.
O estado do Pará constatou até o início da tarde desta terça-feira 1.118 casos de pacientes considerados recuperados da Covid-19.
Essas pessoas já tiveram alta hospitalar e foram orientadas a seguir isolamento domiciliar, dando continuidade ao tratamento em casa.
Para evitar a propagação do vírus, o governo estadual atualizou o decreto que traz novas medidas de enfrentamento à pandemia. Entre as ações está a proibição de acesso de passageiros sem máscara em transportes públicos ou privados.
A partir de terça-feira, dia 28, as empresas do Amazonas passam a contar com o portal de serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Estado, DETRAN, exclusivo para pessoa jurídica.
O DETRAN Digital Empresas vai permitir, neste primeiro momento, a impressão do certificado de registro e licenciamento de veículos para impressora comum.
Segundo o diretor-presidente do DETRAN no Amazonas, Rodrigo Sá, à medida que o Conselho Nacional de Trânsito for permitindo mais serviços online para pessoas jurídicas, serão disponibilizados nesse novo portal de atendimento.
É uma ferramenta, como você bem disse, extremamente importante. Veio no momento propício, né? No momento em que o atendimento presencial está suspenso, e as empresas, a partir de agora, vão poder lançar a mão de uma ferramenta específica para elas, uma plataforma direcionada para empresas, que é o primeiro passo. Ali a empresa vai poder obter o licenciamento eletrônico de todos os veículos de sua frota. E já dá uma sinalização para que a gente possa futuramente caminhar para uma transferência eletrônica e para a disponibilização de outros serviços também às empresas.
Isso é bem simples usar, né, a plataforma?
Exatamente, é uma plataforma que já existe no nosso portal, é o mesmo ambiente, na verdade, do nosso portal de serviços direcionado à pessoa física, só que agora ele vai entrar no ambiente próprio, especialmente montado às empresas, e ali, já no ambiente de login, tudo adequado e cuidado para que a gente tenha com relação ao aspecto de segurança. O acesso será feito por meio de certificação digital. Todas as empresas hoje para emissão de notas já têm um certificado digital, então isso não será um problema.
Na manhã desta terça-feira, 28, policiais militares do 11º Batalhão foram acionados pelo Corpo de Bombeiros para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde a vítima, de 23 anos, havia sido esfaqueada. O fato ocorreu próximo à Feira do Bagaço, bairro Palmares, Zona Leste de Parintins.
Segundo os policiais, durante o atendimento de primeiros socorros à vítima, militares do Corpo de Bombeiros encontraram com o mesmo um aparelho celular Samsung e um revólver calibre 22 de empunhadora azul, com 7 munições intactas, que logo foram repassados aos policiais.
Em ato contínuo, a equipe dirigiu-se ao Hospital Padre Colombo, onde a vítima de arma branca permaneceu internada sem risco de morte.
O autor da agressão encontra-se foragido. Diante dos fatos, a vítima, após ser liberada pela equipe médica, será apresentada na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.
Em Parintins, a capital nacional do Boi Bumbá, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucilino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe
e Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, você fica na companhia de Padre Carlos Caridade com o programa Meu Cristo Jovem.
Para você, uma boa tarde. Uma
ótima tarde, boa quarta-feira e lembre-se, fique em casa e se for sair, em extrema necessidade, use máscara.